Bom dia, agora 10 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 9 horas da manhã em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque neste jornal.
Jorge Cás Fonseca em Bissau abre primeira embaixada de Cabo Verde na capital guineense. Moçambique atinge número recorde de casos Covid este fim de semana. O governo português vai apertar medidas de confinamento perante aumento de casos de Covid-19.
Toda a informação já a seguir com João Pereira da Silva.
O presidente Jorge Carlos Fonseca aterra esta manhã em Bissau para uma visita oficial de 3 dias, durante a qual vai visitar a Faculdade de Direito, encontrar-se com a comunidade cabo-verdiana na capital guineense e apresentar um livro de discursos. Cara Lima.
A visita de Jorge Carlos Fonseca, que decorre de hoje até o dia 20 de janeiro, é a resposta a um convite formalizado em novembro passado pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embaló. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, a visita servirá para o reforço e relançamento das relações entre Cabo Verde e Guiné-Bissau.
São países que têm laços históricos, de cultura e muitas complicidades e, portanto, poderá ser um momento importante para relançar, reforçar, aproximar cada vez mais os dois povos.
A visita do presidente cabo-verdiano acontece no momento em que Praia reforça as suas relações diplomáticas com Bissau, com a abertura de uma embaixada na capital guineense e a nomeação do diplomata Camilo Querido Leitão da Graça como o primeiro embaixador de Cabo Verde residente em Bissau.
E é bem preenchido o programa desta visita, jornalista Paulo Borges.
Jorge Carlos Fonseca será recebido no Aeroporto Internacional de Bissau por Sissoko Embaló e ambos farão breves declarações à imprensa. Para esta segunda-feira está também previsto um jantar oficial oferecido pelo presidente guineense. Amanhã, o programa do chefe de Estado cabo-verdiano começa numa unidade hoteleira de Bissau com o lançamento do livro Discursos e Intervenções. A seguir, Jorge Carlos Fonseca, que assume atualmente a presidência da CPLP, visita a Faculdade de Direito de Bissau, onde vai participar numa conversa sobre democracia e o Estado de Direito, experiência cabo-verdiana. Encontra-se depois com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiá, com quem vai almoçar. A seguir, Jorge Carlos Fonseca desloca-se à Assembleia Nacional Popular para uma visita e para um encontro com Cipriano Cassamá, o presidente do Parlamento, e no final do dia estará com a comunidade cabo-verdiana. No último dia da visita, na quarta-feira, que é feriado na Guiné-Bissau, feriado que celebra o Dia dos Heróis Nacionais, Jorge Carlos Fonseca passa pela Fortaleza de Amura, onde vai colocar uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral.
O presidente Jorge Carlos Fonseca vai também ao arquipélago dos Bejagós, antes de regressar à cidade da Praia na quinta-feira. Os PALOP devem aprofundar a cooperação económica. A opinião é de Mateus Magala, vice-presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, que destaca as vantagens do chamado compacto lusófono. Jornalista Germano Campos.
Mateus Magala especifica que essa cooperação económica deve ser aprofundada internamente no seio da Cplp, bem como nas ligações de valor do comércio intra-regional e global. Falando a partir da Abidjan, sendo do BAD, Magala sublinhou que o compacto lusófono criado em parceria com os governos dos PALOP e de Portugal visa acelerar o crescimento inclusivo, sustentável e diversificado do setor privado. Algo que vai permitir, em simultâneo, aumentar o volume de financiamento do BAD ao setor privado nesses países. Mateus Magala revela que este modelo de financiamento já tem assegurado uma garantia de 400 milhões de euros no orçamento de Estado português para 2021 e que o BAD desempenha um papel primordial no financiamento, preparação, acompanhamento e execução dos projetos. Projetos que têm um valor mínimo de 25 milhões de euros, considerando a dimensão das economias mais pequenas. E por não existir capacidade para a maior parte dos PALOP avançar com projetos de grande dimensão, o BAD vai preparar 2 fundos-piloto, um para Cabo Verde, outro para São Tomé e Príncipe.
O presidente João Lourenço abre a porta aos veículos elétricos em Angola e espera colocar o país no trilho do crescimento e desenvolvimento tecnológico. O correspondente José Silva em Luanda.
Começa esta segunda-feira a primeira semana de trabalho da comissão que se vai encarregar de criar condições para a introdução de carros elétricos em Angola. O grupo coordenado pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, tem, entre outras competências, propor o enquadramento legal, definir o modelo de negócio e de implementação da rede piloto e suas componentes industriais, bem como as formas de financiamento. É ainda a atribuição da comissão desenvolver as soluções técnicas necessárias para a implementação de uma rede de pontos e sistema de gestão e carregamento de veículos elétricos. Sobre o assunto, ouvimos o ambientalista angolano Valdemir Russo, que diz que com a criação desta comissão, Angola cumpre com alguns acordos internacionais.
Para nós, podemos acompanhar alguns compromissos que Angola assinou, particularmente no quadro da Convenção Quadro das Alterações Climáticas e com a assinatura do Acordo de Paris. É necessário fazer uma transição para uma matriz energética mais limpa e também evitar fontes de combustão.
Ambientalista angolano Valdemir Russo e o desafio do país apostar em transportes elétricos.
O grupo constituído pelo presidente João Lourenço tem 180 dias para apresentar o relatório final. O setor moçambicano dos transportes de passageiros é considerado um dos grandes responsáveis pela propagação da Covid-19 devido à sobrelotação. Ora, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações reconhece este problema e garante que foram destacadas várias equipas para todo o país com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção contra a pandemia.
Estamos a tentar fazer-lhes entender que é importante cumprir, acima de tudo, a higienização do veículo, a primeira coisa, a higienização do próprio veículo, não entrar, não admitir qualquer que seja o passageiro dentro da viatura sem a máscara e também a higienização das mãos destes passageiros.
Manuela Rebelo, vice-ministra dos Transportes de Moçambique. Moçambique que registrou um recorde de números de mortos por Covid-19. Este fim de semana morreram 25 pessoas, a maioria na cidade de Maputo. Orfeu de Lisboa.
Foi a maior subida desde o registro do primeiro caso da doença em Moçambique, ocorrido em março do ano passado, dos 25 óbitos entre pessoas na faixa etária dos 15 aos 24 anos, ocorreram em unidades hospitalares, apenas 3 fora da cidade de Maputo. Para além de óbitos, que totalizam agora 241, o país registrou ainda este fim de semana mais 1.556 novas infecções pelo novo coronavírus, o que eleva assim para um cumulativo de 26.551 casos registados, na sua maioria de transmissão local, e mais 75 novos internamentos, totalizando agora 207 pessoas que lutam pela vida em unidades hospitalares, na sua maioria na cidade de Maputo, considerado o epicentro da Covid-19.
E no Brasil começou a vacinação. Uma enfermeira que trabalha na linha da frente foi a primeira a ser vacinada, correspondente Pedro Sá Guerra, no Rio de Janeiro.
Sem a presença de qualquer membro do governo, poucos minutos depois da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter dado parecer favorável ao uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, a enfermeira intensivista Mónica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil.
Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em 2 hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra.
Uma profissional que, apesar de pertencer ao grupo de risco por ser obesa, hipertensa e diabética, voluntariou-se para trabalhar desde o início na linha da frente no combate à Covid-19. Permanecendo ao lado da enfermeira, o governador do Estado de São Paulo, João Dória, anunciou a entrega imediata ao Ministério da Saúde de 6 milhões de vacinas adquiridas pelo seu governo e que estão no Instituto Butantan. A partir das 7 da manhã desta segunda-feira, arranca a maior campanha de vacinação do mundo, refere o governo brasileiro. A Força Aérea irá distribuir de forma equitativa as primeiras vacinas pelos 27 estados brasileiros.
E em Lisboa, o governo português prepara-se para fazer os primeiros ajustes ao novo confinamento geral, que vigora desde a passada sexta-feira, embora possa não parecer. Perante o sufoco nos hospitais e a falta de respeito da população ao confinamento neste fim de semana, foi marcado para hoje uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Rosa Azevedo.
A decisão não vai ser tomada hoje, mas o cenário está a ser estudado. O ensino secundário pode passar a funcionar num regime misto, avança o Jornal de Notícias. Se o número de novas infecções não ceder nos próximos dias, os alunos do 10º, 11º e 12º ano passam a ter uma parte das aulas a partir de casa. A reabertura dos ATL e centros de estudo deve ser anunciada hoje, para garantir que os alunos mais novos não ficam sozinhos quando saem da escola. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garante que o governo está atento.
Aquilo que fazemos é uma reavaliação permanente, quer da evolução da pandemia, quer das medidas que são necessárias numa salvaguarda da sua adequação e proporcionalidade.
O governo vai proibir a venda de bebidas ao postigo com o café incluído, para evitar ajuntamentos no exterior de cafés e pastelarias. O Presidente da República já avisou que vai renovar o estado de emergência 3 vezes até ao final do mandato. Marcelo Rebelo de Sousa está ao lado do governo, caso seja preciso, a endurecer as medidas.
Os números da próxima semana serão determinantes para se ver se é ou não é de dar sinais políticos ainda mais fortes para os portugueses perceberem que a situação é verdadeiramente muito grave.
O policiamento nas ruas vai ser reforçado e, para evitar o que aconteceu este fim de semana, alguns espaços públicos, como passadiços e marginais, vão ser interditos.
Bom, e se isso acontecer, Marcelo Rebelo de Sousa apoia o governo. O Presidente da República já admitiu que o confinamento não está a ser levado a sério pela população.
Há que olhar semana a semana. E se for necessário, numa semana anterior ao termo do período de vigência do estado de emergência e da sua renovação, se for preciso reponderar medidas, o governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República para essa reponderação.
Mas está o Rebelo de Sousa disponível para agravar as medidas de confinamento em Portugal. Uma nota a mais, o Presidente Marcelo defende a introdução do voto eletrónico em Portugal. Considera que os portugueses residentes no estrangeiro deviam votar por correspondência nas presidenciais e que nas legislativas devia poder haver mais deputados eleitos pela imigração. O Presidente da República e recandidato ao cargo assume estas posições numa entrevista ao Lusojornal, um portal de notícias franco-português, que é também editado em papel e é dedicado aos portugueses e outras comunidades lusófonas residentes em França.